eu sou a Kika.
E eu sou a Carol, e sejam bem-vindos e bem-vindas ao Dead Channel Podcast, podcast de Clube do Livro de Neuromancer. Cada episódio a gente discute com spoilers um capítulo do livro. E o capítulo deste episódio é o capítulo 6, um capítulo com altas revelações. E para ninguém se perder na história, vamos antes dar uma relembrada nos pontos mais importantes do capítulo passado, o capítulo 5.
Assim como esse aqui, o capítulo 5 foi mais curto, mas nem por isso menos importante. Descobrimos que o Wintermult é uma inteligência artificial e é quem está dando as ordens para o Armitage. Essa IA é de uma empresa chamada Tesser Ashpool, cheia da grana, dona da estação espacial Freeside e controlada por uma família no mínimo excêntrica que mexe com engenharia genética, clones e criogenia.
Casey também se conecta com o construto do Dixie Flatline e reencontra seu antigo mentor e lenda dos cowboys do cyberespaço. Os dois se preparam para invadir uma base de dados que, segundo a Molly, tem informações sobre o Armitage. Mas antes de falarmos sobre as descobertas, bora ler alguns recados que vocês mandaram pra gente.
Vamos começar com o e-mail do André. Olá, Kiki e Carol, meu nome é André e gostaria de antemão elogiar a trilha sonora fantástica do podcast. Já mandou um beijo, Kika. Muito obrigada, André. Sempre tem que ter, né, aquele apoio moral para a trilha do podcast. E dizer que o podcast me ajudou muito a entender alguns pontos do livro que passaram batidos na minha primeira leitura. Também, como muitos outros, comprei a trilogia do Sprawl para me aprofundar mais na cultura cyberpunk devido a Cyberpunk 2077. Este que estou jogando em um console base da geração atual, então me desejem sorte, André. Força pra você, tomara que você seja do grupo dos sortudos com Cyberpunk.
Eu não fui ainda, então...
Ah, você não foi?
Não fui, tô esperando um pouquinho algumas atualizações aí pra ter minha experiência um pouco mais fluida.
Mas você tentou jogar?
Uhum.
Ih, que tristeza, você não caiu no grupo.
Não,
meu grupo,
eu não
no
caí
meu
no grupo de sorte, eu caí no grupo mais frustrado. Mas vai dar certo, tô com fé que depois das atualizações eu vou ter uma experiência. Ainda mais porque eu tô no jogo, então eu quero ter uma experiência completa,
né?
Sabe? Eu não quero ficar chateada. Então eu escolhi esperar, já dizia a frase.
Eu tô no grupo da sorte do Cyberpunk e espero que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, que estão jogando o jogo, estejam no grupo da sorte como eu. E aí, continuando aqui o e-mail, ele respondeu a pergunta que a gente deixou no episódio passado, né? Ele falou: acredito que eu conversaria com o construto do Freddie Mercury, visto que sou muito fã do artista e da banda Queen, e seria no mínimo interessante ter uma conversa com uma pessoa tão ímpar. Para finalizar, gostaria de elogiar o trabalho das duas nesse podcast maravilhoso e pedir que tenham mais podcasts falando da trilogia do Sprawl, do jogo Cyberpunk 2077 e de todos os assuntos imagináveis. Ele está indo além, ele não quer só da trilogia, não quer só do jogo, ele quer, Carol, de todos os assuntos imagináveis.
Eu gosto que a cada e-mail o negócio escalona, né? Primeiro vocês vão fazer o segundo? E depois vocês vão fazer uma outra trilogia? Vocês vão fazer todos os livros do planeta? Eu topo.
Eu fiquei devendo, né, responder a pergunta, porque eu não respondi no episódio passado. E eu continuo sem saber, gente, que pessoa que já morreu que eu gostaria de conversar. É ridículo isso, né? Com certeza tem alguém que eu queria muito conversar.
Ah, com certeza. Alguém famoso, assim, que é meio que inalcançável, né? E ainda mais pela situação, seria impossível. Eu acho que sempre tem.
Será que existe construto de gente viva? Porque se tiver gente viva, tem muita gente que eu queria conversar.
Você acha mais fácil pensar nas pessoas vivas? Mas as pessoas vivas, às vezes, pela profissão, a gente consegue.
Ah, mas aí você não vai ter aquela conversa, uma conversa íntima com a pessoa pra você poder conversar. Não é conversa íntima, você poder sentar com a pessoa e fazer pergunta... Que não é assim, porque, sei lá, quando a gente vai fazer pergunta como repórter, numa entrevista, como jornalista...
Corre, né?
Não, e você faz uma pauta, você tem que pensar no que é interessante. Você não vai ficar perguntando coisa que você tem curiosidade pessoal, necessariamente, né?
É, tipo, Norman Reedus, casa comigo, como que eu vou perguntar? Mas, ó, imagina quantas pessoas iam querer um construto do Kojima pra ter a oportunidade que você teve de encontrar com ele num café da manhã e trocar uma palavrinha, entendeu? Porque, não sei se vocês sabem, mas a Kika foi privilegiada. Ela tomou o café, aquelas que conversam...
Nossa, realmente
a história,
né? Ela
tomou o café com o Kojima, ela dividiu o pão na chapa dela com o Kojima.
Canudinho, assim, que ela tá dando canudinho. Não, gente, a Carol tá exagerando. Eu só encontrei o Kojima no café da manhã do hotel. A gente foi em um evento, eu e a Carol, a convite da PlayStation. Na época eu tava no Vox, a Carol no IGN. E a gente foi em um evento de... Era de um evento de... Tinha a ver com Death Stranding, o evento. E a gente tava no mesmo hotel do Kojima. Eu não sabia disso até dar de cara com o homem ali de manhã. No dia seguinte do evento. E aí eu quis gastar meu japonês e troquei umas palavrinhas com ele em japonês. É, tal qual uma criança de 5 anos faria. O meu vocabulário foi nesse nível, assim. Mas é isso que a Carol falou.
Eu achei ótimo. Eu queria.
Mas de pessoa, Vi, vamos fingir aqui pra me ajudar. Vamos fingir que tem construtos de pessoa viva. É, eu gostaria muito de conversar com o Graham Norton. Não sei se você conhece ele. Ele tem um talk show na Inglaterra, no Reino Unido, chama Graham Norton Show. E é o melhor talk show que existe. É maravilhoso, ele é muito bom, o programa dele é muito bom. É um formato... Não um formato, as pessoas que vão lá, os convidados, os artistas, se comportam de um jeito completamente diferente. Ele arranca umas histórias incríveis das pessoas. E eu queria poder conversar com ele sobre a profissão, queria... pegar dicas da profissão, porque eu acho ele um cara incrível. Mas ele tá vivo, ainda bem. Graças a Deus ele tá vivo.
Coloca um desafio. Você ia querer conversar, entrevistar ele, ou você ia querer ser entrevistada nesse talk show? Porque ia ser da hora também, né?
Ah, sim, mas aí o construto não ia estar no talk show, né?
Ah, poderia, por que não? A gente tá aqui já quebrando as leis, falando do construto da pessoa viva, eu acho que super vale. Tipo, ó, o nosso amigo aqui, André, ele falou do Fred Mercury, também seria uma das minhas escolhas, o David Bowie. Eu não sei nem se eu só queria conversar, eu ia querer um show ali, um show particular, entendeu? Então, já que é pra sonhar, a gente sonha.
Pacote completo.
Óbvio.
É, mas é de pessoa, eu consigo pensar em pessoa viva. Não consigo pensar em ninguém que já morreu.
Já diria a Paula Bracho, os mortos não falam. Esse é o lema da Kika. Agora vamos pro e-mail do Matheus. Olá, eu sou o Matheus Rodrigues e gostaria de primeiramente parabenizar pelo podcast. Eu encontrei através de uma pesquisa no Spotify sobre Cyberpunk e automaticamente me interessei e adorei o podcast e a ideia. Sobre minha experiência com Cyberpunk é meio engraçada. Meu primeiro contato foi quando eu tinha 10 anos, porque minha prima ganhou o Mona Lisa Overdrive do pai dela, porque ele achava que era um livro de menina, porque a capa da versão antiga é rosa. Então ela leu e me contou tudo o que rolava no livro e juntos brincávamos e criamos histórias baseadas naquele universo do livro. A gente nem fazia ideia que aquele era o último livro da trilogia. Olha só que coisa doida, gente, que experiência inusitada, né, de primeiro contato com o livro. Mas eu imagino que marcou bastante justamente por isso, porque eles ainda criaram toda uma lore ali envolvendo aquele universo. Eles começaram até pelo mais difícil, né? Novinho, 10 anos, tentando entender Mona Lisa Overdrive, gente.
Isso que eu não sei o que é mais... Ele falou que a experiência foi engraçada, eu não sei o que é mais chama mais atenção. Ter começado pelo último livro ou ter lido com 10 anos de idade.
Pois é. Aí ele continua aqui. Depois pegamos os dois primeiros e brincamos a partir deles também. Mas realmente, pegar pra ler sem a cabeça de criança, eu só comecei ano passado e tive muito problema na leitura, pois além de ter TDAH, o livro é muito confuso. Mas ainda bem que ler ele pelo Kindle dá um acesso bem instantâneo aos termos do glossário, já que são destacados durante a leitura. Realmente isso ajuda muito, porque eu leio... Eu li a primeira vez e agora pro podcast eu leio na versão física mesmo. Então, alguns pontos eu tenho que ir lá no glossário pra ver se de fato existe, né? Porque não fica bem marcado. Então, pra entender se aquele termo existe uma explicação ou se eu vou ter que inventar da minha cabeça também.
No Kindle fica marcado, né? Quando é uma coisa que tem... Às vezes, eu vou confessar, no meu, às vezes, você aperta, né, na palavra... E ele me leva pro glossário, longe, e aí eu não consigo voltar pra onde eu tava antes. Mas às vezes, ele sobe
isso.
Embaixo, como se fosse uma nota de rodapé. Varia, assim, é sempre uma surpresa. Você nunca vai saber o que vai acontecer. Eu fico imaginando o Matheus, ele falou, né, que só foi ler sem cabeça de criança no ano passado. Eu fico imaginando se ele teve uma reação meio a gente hoje, adulto, vendo as letras das músicas do Mamonas Assassinas, por exemplo. Pra quem é da época.
E tendo a noção do que quer,
né,
dizer.
Sei lá, né? Mamonas Assassinas, a gente cantava os quatro ventos, assim, alto e bom som, gritava, dançava. E aí você vê as letras hoje, você fica, meu Deus.
Pois é, ou mesmo é o Chan, né? Que na época ali, eu como criança dos anos 90, cresci segurando no compasso e nunca fui entender. Eu só fui entender o que era esse compasso um pouco mais tarde. É um bom exemplo. Se bem que também, eu acho que talvez nesse caso... como muita coisa no universo de Neuromancer, no universo que o William Gibson criou, é muito imaginativa, talvez até o fato de você brincar, de você criar essas histórias, fizessem algum sentido, assim. É óbvio que é um livro mais difícil, mas eu imagino que, por outro lado, quando você é criança, você consegue imaginar as coisas com uma facilidade muito maior, né? Você é mais criativo, você não tem tantas amarras com a realidade, assim, pra ficar se apegando, que é uma das minhas dificuldades, por exemplo, na trilogia, de tentar... de ficar comparando com coisas que já existem, tipo, vou entender o cyberespaço deles como o cyberespaço que a gente conhece, e não é assim que funciona. Então talvez tenha esses dois pontos aí curiosos.
É verdade, às vezes a criança, né, não tem... assim, não, por não entender, consegue ir mais longe na imaginação, né?
Exato, criar, que eu acho que é o que o William Gibson fez, na real, né? Em muitas coisas, por não entender, ele deixou a imaginação fluir. E aí o negócio chegou nisso daí da gente fazer um podcast pra tentar explicar, mesmo?
E obrigada a todos que enviaram suas cartinhas pelo cyberespaço. E se você quiser falar com a gente, é só mandar no deadchannelpodcast@gmail.com ou no Twitter, que é @deadchannelpod. A gente adora receber e-mails, mensagens lá no Twitter. Então mande pra gente, que a gente sempre lê aqui também no programa. E agora vamos destrinchar a verdadeira história de Armitage.
Esse é um capítulo mais curto que o normal, mas é muito importante porque revela o passado real de Armitage. A gente começa a entender melhor quem que é esse homem misterioso. Case e o Constructo do Dixie Flatline estão juntos, indo atrás da base de dados de Londres que Molly diz ser do Armitage. O Dixie sugere um paraíso para o Case e dita as coordenadas para a periferia da cidade universitária de Copenhague. Aqui eu entendo essa ideia do paraíso como... a gente usa muito, sei lá, em paraíso fiscal, como um refúgio mesmo, um lugar que ele poderia movimentar dados, levantar informações de uma forma anônima, sem correr riscos. E acho que é por aí, né, Kika?
É, eu também entendi nesse sentido, e eu acho também que é um lugar que as pessoas, e eu acho que sejam os universitários, porque ele fala que eles estão na periferia da cidade universitária de Copenhague, né? Talvez é lá que eles deixem algumas brechas expostas, que eles consigam abrir brechas para sistemas e deixem elas expostas ali, né? Porque o Dixie fala que assim que eles vão entrar, né, na Bell Europa, na brecha da Bell Europa, a Bell Europa vai ler o quadro onde eles estão, identificar os códigos e substituir todos eles. Eu entendi que ela meio que ia fechar aquela brecha. Mas aí ele fala que os garotos vão chegar no dia seguinte e já descobrir os códigos novos e abrir a brecha de novo.
É, acho que é um espaço seguro ali pra conseguir fazer mexer com esses dados. Inclusive, lá eles usam esse acesso aberto pra Bell Europa e conseguem se conectar com a base de dados de Londres.
E é curioso que assim que eles invadem o banco de dados, se dão conta de que não tem nenhum ICE protegendo as informações. A gente aqui se impressionou com isso, né, de não ter nenhum ICE, porque tudo pois que eles vão invadir tem ICE, mas eu não sei, parece que nem o Case nem o Dixie ficaram muito surpresos, assim, nossa, que esquisito, não tem um ICE.
Então, nessas horas eu fico me perguntando, será que isso foi tipo um deslizezinho aí do William Gibson, ou realmente queria dizer alguma coisa, porque sendo de quem é, sendo do Armitage, muito esquisito esses dados, esse constructo não ter nenhum ICE. Será que é porque era algo muito antigo e, sei lá, esquecido? Não sei, fiquei com a pulga atrás da orelha aí.
Ou alguém queria que achasse aqueles dados? Na verdade, eles talvez não estivessem tão escondidos assim.
Bom,
pode
veremos.
Ser também, né? Bom, o Case pede pro Rossaco, o computador, né, escanear tudo que ele puder. O que o computador encontra são gravações de julgamento militares do pós-guerra. Parte do material escaneado vinha de registros impressos e outra parte de gravações dos processos do Screaming Fist. E a figura central é um coronel chamado Willis Corto. Quando o Case pede pro Rossaca mostrar o homem, ele vê os olhos de Armitage.
Tan, tan, tan. E assim como trechos de memória, os conteúdos são incompletos, são um pouco aleatórios, são cheios de furos, né? Mas eis o que o Case descobriu sobre o passado do Armitage, naquela época ainda Willis Corto. Willis Corto foi o coronel que conseguiu mergulhar num ponto cego das defesas russas sobre Kerensky para fazer a tão falada Operação Screaming Fist, que é a operação para atacar um centro de computação na cidade da Rússia. Os shuttles, que são ônibus espaciais, haviam criado um buraco por onde o Corto e a sua equipe entraram usando microleves Nightwing.
Aqui eu fiquei encanada com a tradução do shuttle. Se você vê no glossário do livro, tá como ônibus espaciais. Aí eu não sei, porque assim, não me parece que tá muito no contexto ter tipo um ônibus espacial nessa situação, sabe? Nessa operação Screaming Fish, nada do resto da operação indica algo assim, que a galera veio do espaço. Eu acho que eu entendi que esse shuttle tá no sentido de transporte mesmo, né? Porque nem todo shuttle é ônibus espacial, né? Tem os space shuttles, que são os ônibus espaciais. Eu entendo mais como um transporte mesmo. Eu entendi que foi tipo um veículo militar, aéreo, que levou a galera até o ponto lá pra começar a operação Screaming Fist. E eles saíram desses shuttles usando os microleves Nightwing. Foi isso que eu entendi.
Eu acho que eles usam ali a expressão ônibus espaciais, porque era como era chamado só. Mas acho que é nessa ideia de, tipo, uma nave, assim, carregadora, né? Talvez os microleves estivessem ali, o ônibus chegou até lá, chegou naquele ponto, os microleves saíam.
É, eu entendi também por aí. Eles não levavam armas. A equipe básica tinha o operador de console, um deck protótipo e o primeiro vírus de verdade na história da cibernética, o Toupeira 9. E aqui, só para deixar claro, pelo que eu entendi de toda essa operação e de como funciona o acesso ao ciberespaço, operador de console é uma pessoa, não é um equipamento, né? Seria o equivalente ao case, assim, da equipe, né? Então é o cara que vai operar o deck para entrar no ciberespaço e colocar o vírus Toupeira 9 lá. Vale lembrar que no segundo capítulo, quando o Casey vai pedir informações sobre Screaming Fist pro Julius Dean, a gente descobre que a operação foi considerada um escândalo, porque o Sprawl sabia das defesas russas, sabia que seus militares seriam alvos fáceis, mas os enviou mesmo assim, só para testar essa nova tecnologia. E a gente passou um bom tempo discutindo que nova tecnologia seria essa. Será que era mesmo só o vírus Toupeira, né? Porque eles falam, né, que eles abriram o ICE e quando foram invadir o Toupeira, deu tudo errado, né? Eles foram atacados e tal. E eu acho que essa nova tecnologia, na verdade, né, até pelo que o Armitage fala pro Casey lá no segundo episódio, quando eles se encontram, que ele fala que, essa operação criou você, Casey. Você só existe por conta do Screaming Fist. Eu acho que foi mais uma operação para testar como seria a dinâmica de uma invasão ao ciberespaço, como isso funcionaria, né? Como funcionavam os icebreakers, como usar isso e como fazer toda essa invasão, do que exatamente o vírus, né?
Exatamente. É, eles sabiam, e a gente vai ver isso mais pra frente, eles sabiam que as defesas russas eram muito fortes, assim. Eles sabiam que era uma missão meio complicada, assim. Então, imagino que o Toupeira 9 fosse, na verdade, um pretexto para eles conseguirem ir lá, entender qual que é essa barreira, para eles poderem, né, criar os icebreakers ou testar os icebreakers que eles já estavam fazendo. Porque a grande questão aí é quando eles atravessam as barreiras, né, e enfim, tudo acontece, as informações que eles ganham disso. E faz bastante sentido com o que o Armitage tinha falado de o Casey nascer ali, porque o Casey é uma pessoa que faz as invasões, ele é um quebrador ali das barreiras, sabe? Então, eu acho que era essa intenção mesmo, conhecer ali o terreno inimigo, saber com o que eles estavam lidando, para criar uma tecnologia capaz de combater, de quebrar. E essa era a intenção dessa operação. Por mais que o Corto e sua equipe tivessem treinado por 3 anos para fazer isso acontecer, eles foram impedidos antes de conseguir, de fato, soltar o vírus, né, o Toupeira 9, porque assim que eles atravessaram os ICE, as armas russas emitiram pulsos eletromagnéticos que fritaram os jockeys que estavam ligados no ciberespaço. Também fez com que os Nightwings crashassem e os circuitos de voos fossem completamente apagados. Depois disso, os lasers russos miraram nas aeronaves e as derrubaram. Aí o Corto, né, com o cara de console que estava morto já a essa altura, estavam em uma das naves que começaram a cair. Ou seja, teve toda essa reação ali, essa proteção russa, que a gente imagina que foi o real motivo dessa operação, entender. E a gente viu que é um negócio bem forte, tipo, eles não tiveram chance, assim, eles só passaram ICE e já era.
E essa parte na história, como a gente comentou, né, quando a gente começou a contar ela, tem muitos buracos nessa história. E aqui é um dos buracos que é um pouco difícil até de entender o que foi que realmente aconteceu. Mas o importante de entender é que uma nave, onde estava o Corto, caiu em Helsinki, na Finlândia. E foi lá que ele foi encontrado dentro dessa nave destruída. Isso também bate com o que o Julius Dini tinha contado pro Casey lá no segundo capítulo, que uma das equipes conseguiu escapar de helicóptero e chegou até a Finlândia, né? A única diferença aqui é que, na verdade, não chegou muito inteiro, né, essa equipe, infelizmente, né? Os paramédicos tiraram o corpo do Corto de um helicóptero, tiveram que serrar as pernas dele, que estavam presas nos destroços, e o Corto foi enviado para uma instalação militar em Utah, com marcas severas desse acidente, cego, sem as pernas e sem parte do maxilar.
Pois é. O Congresso, então, enviou um oficial das Forças Armadas atrás de Corto, e ele só foi encontrado 11 meses depois. A essa altura, a guerra já tinha terminado, em alguns lugares os julgamentos já estavam sendo realizados, e o Pentágono e a CIA estavam quase ali desmantelados, enquanto uma investigação do Congresso estava se concentrando nessa operação toda, no Screaming Fist. E o oficial atualizou tudo isso para o Corto, dizendo que estava ali tudo encaminhadinho para um Watergate.
O real motivo dessa visita era levar o Corto para testemunhar no julgamento. Mas para isso ele precisaria passar por uma reforma total, ganhar novos olhos, pernas, melhorar toda a sua estética e mexer tudo que estava ruim por dentro. Corto não queria fazer tudo isso, mas ele não teve muita escolha, já que os julgamentos eram transmitidos na televisão e precisavam convencer os eleitores, segundo o oficial. Pois bem, o depoimento foi exatamente o que o Congresso esperava. Até porque, após muito ensaiar o roteiro, o Corto se deu conta de que seu discurso existia para salvar as carreiras de 3 oficiais diretamente responsáveis pela supressão de relatórios sobre as armas de pulso eletromagnético em Kerensky.
Acho que aqui é importante a gente notar também o real problema, porque isso confirma, né, que a galera sabia, a galera responsável por essa operação sabia dos riscos, sabia que a Rússia tinha essas armas de pulso eletromagnético e basicamente sabiam que seria uma operação kamikaze, mas mesmo assim mandou ali a galera, muito provavelmente com esse discurso de, ah não, a gente só vai tentar colocar o maior vírus já... inventado nesse centro de computadores, sendo que, na verdade, tinha ali uma intenção por trás que, ao que tudo indica, não era claro para ninguém, já que eles esconderam, né, eles deixaram de lado esses relatórios aí.
Eles provavelmente receberam um relatório e o relatório falava, olha, isso não tem chance de dar certo essa operação, porque eles têm essas armas de pulso e não tem como, a chance é zero. E eles ignoraram esses relatórios para fazer a operação seguir mesmo assim. Então, eles mandaram todos eles para uma missão suicida, né? Os oficiais, que foi praticamente o que aconteceu, né? Porque só o Corto saiu vivo, quase que entre aspas, né?
E ainda assim, os caras têm a cara de pau de ir lá atrás do Corto, fazer ele ficar apresentável para aparecer lá no julgamento, para tentar disfarçar tudo que rolou. Porque ele era um cara que estava envolvido, né, em toda a operação. E aí, depois que ele fala, ele se dá conta que, na verdade, era só para livrar a barra aí de quem fingiu que, né, não conhecia esses relatórios e mandou a galera para uma operação kamikaze. E após fazer o que o Congresso queria, o Corto já não era mais necessário em Washington. Isso dá a entender ali, porque esse mesmo oficial que foi buscar ele lá no meio do nada, ele faz tipo uma ameaça, assim, ele fala, tem uns perigos terminais aí em falar com pessoas erradas. Então, acho que ele deixa claro ali que o Corto foi usado o tempo inteiro e agora que ele não era mais útil, acho que a vida dele corria perigo, não sei.
Ele era um risco, assim, né? Ele, ele era quase uma ponta solta na operação.
Exato.
Toda, né? Porque ele ensaiou pra dar o depoimento dele pro Congresso, então ele com certeza, ele sabe que ele tá mentindo, né? Ele com certeza até mentiu na frente do Congresso pra livrar a carreira desses 3 caras que mandaram ele pra morte, né? Então, ele com certeza era uma ponta solta e acho que ele não confiava muito que ele ia conseguir viver uma vida normal depois disso, não.
Pois é, só que aí o Corto foi lá resolver as coisas na base da conversa, a conversa que, na verdade, é estrangular o oficial que levou o julgamento e tudo mais. E, a partir daí, a vida dele é só um resumo de ódio, corrupção e assassinato, né? Ele sai, ele foge ali de Washington e passa por Lisboa, Marrakech, Singapura, Tailândia, Califórnia, Kansas. E aí ele tem vários trabalhos aí mais obscuros. Ele trabalha com desertores corporativos, como supervisor de uma fábrica de heroína, como assassino de aluguel e por aí vai. Inclusive, né, tem um trecho do livro, quando fala sobre esse trabalho com desertores corporativos, diz que o Corto ficou obcecado com a ideia de traição, odiando cientistas e técnicos que comprava para os seus empregados. E isso ficou martelando na minha cabeça, porque acho que depois de tudo que ele passou ali, talvez se dá conta de que ele estava numa operação suicida que ele provavelmente não sabia, né, quais eram as reais intenções, acho que ele ficou se sentindo realmente traído o tempo inteiro, sabe? Então, fez com que ele levasse esse sentimento pra frente, sabe? Por isso que ele entrou nessa espiral de ódio também.
Ele foi, de fato, né, assim, enganado e usado. E provavelmente ele foi enganado por pessoas que ele confiava ali dentro da estrutura militar que ele vivia, né? E não só ele foi traído na hora que ele foi mandado, mas ele também foi praticamente descartado depois, né?
Exatamente.
Porque ele só fica, assim, dá a entender que eles só reformaram ele, né? Trataram ele com os olhos novos e tudo mais, porque ele tinha que aparecer na TV pro depoimento, não porque eles se importavam com ele.
É, que também, se a gente pensar, não é muito diferente do que ele propõe pro Casey no futuro, né? Então ele carrega ali um pouco também, né? O oprimido se tornando opressor em algum momento.
Até que em um dos trechos mostrados pelo Hosaka, o Corto parece ter passado por um interrogatório químico que danificou seu cérebro. De acordo com registros médicos, um homem sem identificação, que a gente, né, agora sabe que é o Corto, havia sido levado para uma instituição mental de Paris, diagnosticado como esquizofrênico. De lá, virou cobaia de uma instituição do governo em um programa experimental que queria reverter a esquizofrenia por meio de modelos cibernéticos. O experimento deu certo, ele foi curado e o único caso de sucesso em toda a experiência.
Caramba, né? A gente tava com, sei lá, julgando bastante o Armitage, mas olha as coisas que o cara passou, mano. Além de tudo aquilo físico, ainda depois chega nessa situação, é complicado aí. E logo que o Casey se conecta, a Molly pergunta o que ele achou sobre o Armitage, só que o Casey está tão cansado de toda invasão, de todo o trabalho, que ele pede um tempo ali para descansar antes de comentar qualquer coisa.
Eu achei isso aqui o fim do mundo.
Não, como pode, né?
Como pode? O cara fala assim, aí, você descobriu alguma coisa? Descobri sim, amanhã eu te conto. Ah, mas que amanhã me conta o escambau, vai me contar agora. A Molly tem muita paciência, impressionante.
O Casey é o cara que manda mensagem falando assim, preciso falar com você, e some.
Nossa, que inferno.
E ativa ansiedade. A Molly ainda consegue dormir, ela ainda tem uma... Ela tem, né, uma... Sei lá, uma liberdade, assim, a mente dela é evoluída. Porque eu ia ficar ali o tempo inteiro. Eu falei, não, você não vai dormir enquanto você não contar.
Eu também. Nada disso. Como assim, não, mãe, eu te conto. Um negócio desse, imagina, a mulher... Ela se arriscou pedindo isso pros modernos, né? Ela tá se arriscando pra descobrir o Armitage. Ela pediu pros modernos descobrirem quem controlava ele. Ela que conseguiu o login, né? Ela tá colocando dela na reta, porque o Armitage pode descobrir que ela tá fazendo isso.
Pois
ela
é.
Ela faz tudo isso, e aí quando o Casey descobre, vem com um papinho de amanhã, eu te conto. Ah, não.
Ah, me poupe. Bom, mas eles conseguem dormir ainda e o casal acorda no dia seguinte com o telefone tocando. E era o Armitage dizendo que eles iriam para Istambul ainda naquela noite. A única preocupação de Casey nesse momento era se o Deck ia junto, afinal ele não pode, né, ficar longe da Matrix, não consegue, mas o Armitage garante ali que o finlandês ia cuidar disso.
A caminho do aeroporto, a Molly comenta que foi assim desde o começo, né, avisos em cima da hora, pulando de lugar em lugar, até que ela foi parar em Shiba e os dois se conheceram e continuaram pulando de lugar em lugar em cima da hora, né. O Case observa a passagem de cimento e ela evoca, no cowboy do cyberespaço, memórias confusas da infância no Sprawl. E o nosso episódio fica por aqui. Da próxima vez que a gente se encontrar, no capítulo 7, estaremos nas ruas de Istambul.
E nessa semana a gente quer saber, você mudou seu conceito sobre o Armitage depois de conhecer a história dele, Armitage barra Corto, né? Porque ele teve ali um passado obscuro que a gente viu que não foi fácil. Coitado ali, ó, ralou um pouquinho, viu?
A gente falando mal dele aqui, falando, nossa, esse homem é um chato, é um azedo, nunca nada tá bom, nunca sorri, mas olha, gente, considerando tudo que ele passou, é admirável que ele ainda esteja de pé.
Pois é, então, acho que é um pouquinho justificável. Ele é chato mesmo, mas, né, acho depois desse, da gente descobrir um pouco mais esse passado, fica difícil julgar. Mas manda aí o seu e-mail com a resposta, com recadinhos ou sugestões para deadchannelpodcast@gmail.com. E siga-nos no Twitter, no @deadchannelpod. Pode mandar sua mensagem para lá também, que a gente vê.
Até as próximas páginas.
O Dead Channel Podcast é roteirizado e apresentado por Kika Martini e Carol Costa, e editado por Kika Martini. Arte da capa por Rodrigo Sanches.